Da TV um espelho refletindo o que a gente esquecia. Voltou luz, mas era dia, dia. Voltou luz, mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas como se fosse.
Olá galera, podcast em 45 minutos, começando sua edição de número 314. E aí vocês estão ouvindo já um som mais diferente, um som que já tem mais estilo aqui, né, do nosso musicast. Vocês estão ouvindo o que sobrou do céu, do Rapa, porque Olinda Bia foi um sucesso absoluto, como a gente já imaginava que fosse ser, né? Contou com presenças ilustres, inclusive. Mas agora o foco...
Quem também já imaginava que contaria.
E também já imaginava...
Sobre uma foto que o podcast publicou, do 45 Minutos, achei curioso, muito curioso, como lembrou um clássico das multidões. Aquela parte vermelha estava parecendo ser um pouco a torcida do Sport, a cor vem de cima, e o outro lado um pouco mais branco, dá aquela sensação quando você vê de longe a torcida do Santa, ele tem as três cores, mas você vê com uma coisa mais clara. Se você olhar a foto, no nosso Twitter compartilhou, parece um clássico das multidões, inclusive bem ali.
Quem dera o clássico das multidões tivesse esse público.
Não, com os clássicos das multidões de antigamente, na cordinha, né? Aquele no cantinho não, sabe? Bem assim, a cor da foto me passou, foi a primeira coisa que eu pensei.
Ó, tinha uma galerinha de azul ali também.
A turma disse aquilo ali que era o quê? Todos com a nota, nem que não era o caso.
Aí não era mesmo, né? É o do Náutico ali.
É, tem uma camisa azul já, né?
Não, azul não, teve vídeo.
É da Cavaleira, né?
Azul foi de um céu, desculpa, foi do Borogo. Bom, galera, mais um foco, na verdade, agora, todo voltado pra galera lá do Paradu, camarote mais VIP, né? Não tem muito o que falar, né? Super camarote do Recife Antigo.
Na verdade, é aquele conceito de camarote com consumo próprio, né? Porque não é um camarote em que você assiste.
É um evento que...
evento... Por que passou a se chamar de camarote isso? Mas, na verdade, o Paradu é um evento
privado.
É um festival de música dentro...
E se sustenta sozinho, né?
Sozinho. Não tem uma conexão direta com shows que estão acontecendo no Marco Zero. Ele tem seus próprios shows.
O Rapa no domingo, né?
Foi isso que começou já com o Rapa. Porque já na primeira noite, que é Banda Eva, o Rapa, o Henrique e Juliano... E essa música eu escolhi porque, pra mim, apesar do Rapa ter um repertório vasto, essa música continua sendo uma grande música do Rapa, uma música do segundo disco.
Lá do Bela do Ar?
Lá do Bela do Ar, que sobrou do céu, uma música muito bonita, letra legal. E acho que por isso merece uma pausa entre os baianos.
Se bem que o Paradu é bem eclético, né?
É bem eclético.
Bem eclético, pra todos os gostos.
É bem Carnaval do Recife.
É Carnaval do Recife. Essa programação que o Fred falou no domingo, Henrique e Juliano, o Rapa e Banda Eva, só no Paradu. Só no Paradu.
Aí na segunda tem Aviões de Forró, Maiara e Maraíza e 8794. E na terça, Bel Marques, Dorgival e Capital Inicial.
Capital.
Só lembrando que esse clipe do Rapa, no ano que ele concorreu no MTV Music Awards aqui do Brasil,
VMB,
que eu não lembrava o nome em português. Ele ganhou aqui pelo menos 4 prêmios, que eu me lembro. De edição, melhor clipe de rock. Foi, eu lembro que naquele ano o Falcão e a companhia cansaram de levantar do lugarzinho pra receber prêmio.
Pois é, galera. Então é isso aí. Parador, rapaz. Bom, galera, falando em música, aproveitar e falar do Village também, que querendo ou não, também é sua referência em música por ali no Litoral Sul. Paranabuco, a boate Paranabuco já recebeu muita gente, né, Rafa?
Meu amigo, tem mais de década ali de história pra contar. A turma da idade de Eduardo tem muita história para contar ali.
E a qualidade musical ali dentro é muito forte. Acho que quem estiver ali, por exemplo, num sábado, né, vale demais ir assistir o show. Eu assisti da última vez que fui. Não fiquei surpreendido, porque eu já tinha noção. Né, você reconhece os músicos, os grandes músicos aqui da noite do Recife. E é uma tradição. Acho que um trabalho muito legal que o Village mantém. De não é fazer um showzinho, não. É fazer um show de qualidade.
Uma
boate de qualidade, com som de qualidade.
E com quarto do lado. O que é bom é isso, pô.
E um repertório de qualidade. Inclusive, esse repertório, eu soube que Eduardo está gravando algumas faixas. E a gente vai mostrar um pouco aqui
A Musicast aí.
Musicast, depois do carnaval, a gente vai trazer um pouco do som que acontece nas noites do Village.
Oh, massa, velho.
E é um som.
Vai rolar Supernova também.
Supernova, que é a.
A banda da casa.
A banda da casa, né? E mais da casa ainda. A turma tá fechando contrato lá de...
O que eu acho sensacional na boate, além da banda, da estrutura, é que, meu irmão, o quarto do cara tá do lado, porra. É. O cara sai assim, o cara sai mareado.
O cara não tem nem perigo. Tem não, nem perigo, vou tirar pô. O pé um pouquinho, porque chegar em casa, peraí.
Tá ali do lado, pô.
E a Supernova, que é uma banda que traz clássicos do rock, do pop internacional. E tem também o Projeto Nacional, que é uma versão com rock brasileiro, com MPB. Então, assim, não tem como você não ter uma noite...
Massa, né? Inesquecível. Massa.
Eu gostei demais. Eu fiquei... Eu não queria falar que fiquei surpreso, porque eu já sabia, conheço alguns músicos, já sabia da qualidade, mas fiquei arrependido de outras vezes que eu estive lá.
Não ter ido.
Ter me vencido pela rede, pela piscina, pelo jantar. Muitas vezes o cara tá ali do lado e o cara diz, não, fica aqui na rede. Pô, vale demais dar uma esticadinha. E termina cedo, começa cedo. Não é? Sempre profissional.
VillagePortoDeGalinhas.com.br, Village com dois L, você coloca o nosso código promocional, que é o podcast45, e você tem até 40% de desconto. Eu vou até fazer ênfase, porque faz tempo que a gente não fala. Às vezes o cara escuta pela primeira vez, é 40% de desconto mesmo na sua diária, viu, galera?
Nessa época do ano, esses 40%,
pelo amor de Deus.
Em janeiro, com 40%, fica excepcional. Pro que é janeiro.
É.
Em Porto, no
Mas ainda Sul. Assim, a gente tá falando de um dos destinos mais procurados dessa época. Exatamente. Do ano no país. Então é óbvio que o preço vai ser...
A partir de agora, já fica até mais acessível para quem mora aqui. Porque muita gente, o cara mora aqui e fala assim, porra, não pagar na autoestação, carnaval. De fato, é caro. Vale o investimento? Vale. Mas nem todo mundo pode fazer. Não é porque vale que todo mundo pode.
É uma coisa
pode.
Que você vai se programar, né? É uma Exatamente. Coisa que normalmente você faz para se programar.
Agora... A partir de agora já fica bem mais acessível.
Com esse preço, o cara faz assim, sexta-feira, o que eu vou fazer? Não, o cara entra no site
e... Se você colocar no papel, se brincar, gasta menos do que ficar indo no restaurante aqui em Recife. Indo pra praia, indo no...
Somente, galera. VillagePortoDeGalinhas.com.br. Galera, começando aqui efetivamente o debate em torno do futebol dessa edição 314, queria antes de tudo dizer da minha surpresa, quando tava rolando ali a confusão da transmissão ao vivo do jogo entre Atlético Paranaense e Curitiba, a surpresa que foi a quantidade de menções que a gente recebeu no perfil do podcast 45 Minutos e nos nossos perfis particulares nas redes sociais. Eu acho que isso mostra muito do trabalho que a gente vem desenvolvendo, o tipo de discurso que a gente vem adotando e como a galera já comprou de fato a ideia dos argumentos que a gente traz e meio que a gente fez da gente uma referência. Isso pra gente é um motivo de orgulho que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês, até fugindo um pouco aqui da pauta.
Fred. Nessa área, sobretudo, né, uma área que a gente martela e, coincidentemente, ou não, na verdade, eu acho que não é coincidência, foi um dos assuntos que a gente mais debateu no início do ano, né, quando o Cássio começou a fazer os levantamentos relacionados às cotas dos estaduais, aos abismos que existiam. A gente bateu muito nessa tecla e... Obviamente, o que aconteceu em Curitiba teve uma ligação direta com aquilo que a gente vem martelando, com aquilo que a gente vem... É uma bandeira, na verdade, mais do que um tema recorrente, eu diria que é uma bandeira do podcast.
Eu acho que casou de uma maneira tão perfeita, como uma luva mesmo. Foi até um exemplo que o Maestro estava citando agora há pouco, antes de começar essa gravação, que quis o destino, né? Que justamente nesse fim de semana, dessa confusão toda, tivesse rolando também pelo Campeonato Carioca um Madureira e Flamengo, né? Onde o Madureira foi um dos exemplos que a gente trouxe, inclusive que Fred preparou uma das artes que repercutiu bastante aí nas redes sociais, em caráter nacional mesmo, que foi o fato de o Madureira receber 4 milhões de reais para disputar o Campeonato Carioca e a dupla Curitiba e Atlético Paranaense, que a gente coloca aqui em questionamento se ele é maior ou não, que o Botafogo, um dos grandes do Rio, estavam recebendo a proposta de 1 milhão de reais para disputar a competição. Então,
que
acho
é similar ao que ganha Sport e Náutico Santa Cruz.
950 mil daqui, né?
Bahia e Vitória ganham um pouco menos, Ceará e Fortaleza
menos
ainda.
E menor do que eles ganharam em 2016, porque o Campeonato Paranaense desse ano está sem pay-per-view. E não sei se mudou algum formato, mas o valor do ano passado, publicado na imprensa do Paraná, esse post que Fred falou, tirando o valor apurado aqui no cenário local pernambucano, todos os outros
foram a partir de perguntando a colega jornalista de outros estádios, lendo reportagens que já tinham saído, matérias, e fiz, na verdade, uma compilação. Não saí ligando de estado para estado, não. Então, assim, no do Paraná, em 2016, Coritiba e Atlético, cada um ganhou 2 milhões. Nesse ano, pode ver que esse valor que está sendo repercutido hoje também na ESPN foi de 1 milhão. Então, enquanto todo mundo aumentou, todo mundo, me refiro a São Paulo, Rio Grande do Sul,
Minas
e Minas, esses quatro principais centros. Enquanto todo mundo subiu de patamar, no caso do Paraná, além de não subir, ainda desceram metade. Então, assim, aí vai voltar aquele mesmo a discussão que a gente já teve, mas para não repetir, dizer que o Campeonato Carioca tem um valor, o Campeonato Paranaense tem outro, é óbvio que tem. Inclusive, Mário César Petralli diz exatamente isso quando foi questionado sobre o valor. Porém, dentro do campeonato, existem distorções, que esse é o que a gente foca. A gente não foca no campeonato, a gente foca nas distorções. Ninguém está dizendo que o Flamengo não mereça ganhar 15 milhões. De repente, pode merecer até mais do que ganhar 15 milhões. Porque está ganhando 15, Botafogo, se eu acho que o Flamengo é muito maior que o Botafogo, então a distorção, na verdade, está entre o Flamengo ganhar 15 e o Botafogo ganhar 15. Mas, de toda forma, estão lá os quatro ganhando 15 milhões. Não pode. É o time do Paraná. Ontem, esse jogo que foi cancelado, era um jogo reunindo dois campeões brasileiros. Isso é sempre bom deixar claro. Não é pega na rua, não. Era o campeão brasileiro de 85 do lado contra o campeão brasileiro de 2001 do outro lado, no estádio de Copa do Mundo. Enfim.
Particular.
Particular, privado.
Privado.
E nesse jogo, a proposta para esses times, para esse produto, era de R$1 milhão para cada clube. O Madureira, sozinho, ganha 4 milhões. Então, assim, aí você, veja, aí você pega o Madureira, ganha 4, o Volta Redonda ganha 4, o Bangu ganha 4, o Boa Vista ganha 4. 16 milhões para esses quatro times.
Pois é.
Isso é mais do que somar Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraná e se brincar até Santa Catarina. Pelo amor de Deus. Não é possível que na discussão de valor de mercado se chegue a esse ponto. Não é possível. Não creio que exista alguma...
E o mérito, Cássio? E o mérito?
Não creio que, mesmo que você fizer todas as projeções, esses quatro, dentro do produto carioca, eles terão um valor de mercado superior a todos esses estados somados que eu falei.
E aí é que entra o mérito de Atlético e Coritiba. Porque foram os primeiros a ter essa visão que a gente está tendo aqui e peitar.
De não se vender por R$1 milhão.
E isso aqui é o marco dos clubes. Isso é que eu achei que eu valorizei muito da postura de tanto de Atlético quanto Curitiba primeiro. Negociarem juntos, eles deixaram a rivalidade de lado e disseram, vamos junto aqui brigar por uma cota melhor para todo mundo. E peitar.
Até porque eles têm um patamar próximo. Para dizer a mesma coisa do Rio, Coritiba, Atlético Paranaense, assim,
sempre se equivalem. Mas isso não tira o mérito deles. Claro. Então, assim, eles peitaram, eles bateram o pé, não aceitaram a cota, peitaram, e continuaram peitando por conta da transmissão de ontem, da toda a confusão, de não ceder à pressão.
Isso mostra que não há discussão de que Atlético e Coritiba têm total razão em dizer não à Globo, à proposta da Globo, e em procurar viabilizar a maneira de transmitir o produto dele, né? Mostrar o produto deles no mercado. E aí é o seguinte, só para a gente entrar no debate de vez, fazer só um apanhado geral. Lembrando que a gente está gravando no começo da tarde da segunda-feira, e a confusão em si, ela pode ter alguns desdobramentos a partir daí que a gente não gravou, que a gente não soube antes da gravação. E que esse programa, ele vai além da discussão, da confusão em si. Então, só passando aqui rapidamente pela confusão, só para a gente ilustrar. Atlético Coritiba disseram não à proposta da Globo, entraram em campo com a promessa de transmitir a partida em seus perfis nas redes sociais, em seu canal no YouTube, em seus perfis no Facebook, entraram em campo, perfilaram o hino nacional, tudo lá.
Montaram uma equipe de transmissão
boa, transmissão sem deixar assim, fantástica.
E lá na beira muito do gramado, né, lá tudo bonitinho, quando, a instantes antes do início da partida, a federação, num primeiro momento, o argumento apresentado pela federação é de que o jogo só rolaria o jogo se a transmissão na internet fosse cancelada. Depois veio uma nova postura de parte da federação, que é o fato de aqueles profissionais que estavam ali para a transmissão não teriam sido cadastrados, teoricamente, na regra lá que eles colocaram com 48 horas de antecedência.
Essa regra, a regra existe em Pernambuco, inclusive, é nova. O que é a regra de credenciamento, que tem, é uma organização importante. Na Copa do Mundo, assim, você não pode chegar e transmitir. Ok, mas a gente vai chegar lá o quanto isso aí é uma coisa menor nessa história.
Acho que com isso já dá pra gente colocar a discussão em pauta. Só pra a gente ilustrar o que tinha sido a confusão.
Quando eu monitorei o jogo, porque eu ia fazer um teste de ver, esse jogo era no Paraná, e eu ia até fazer um canal. Eu disse, quero ver quanto vai ser a audiência só
no blog que eu faço. Só, não, que não significa, claro, a quantidade de gente que veria o jogo em Pernambuco. Era só quantas, porque quantas pessoas, como o embed estava liberado, o embed é o códigozinho que você coloca e você bota o vídeo na sua página, ou posto, o que seja, tava os clubes autorizados, então você podia pegar dos quatro perfis que você citou, eu podia ter embedado qualquer um deles. Eu coloquei o primeiro que saiu, que foi o YouTube do Atlético Paranaense. E ver quantas pessoas assistiriam lá no blog essa partida. Porque para mostrar o apelo, ou seja, um jogo lá do Paraná, rendendo aqui em Pernambuco. Então eu fui monitorando o jogo desde o momento que iniciou a transmissão. A transmissão começou pontualmente às 16h40, 20 minutos antes de começar o jogo, que estava marcado para 17 horas, já sem horário de verão no país, né? No horário de Brasília. Assim, para dizer como é que estão os times entrando em campo, mostrando, como o João falou, a equipe de produção não era uma coisa amadora de abre 17 e os times começam a jogar, não. Era, tinha toda uma repórter de campo de cada clube, das TVs oficiais dos clubes.
Grua!
Inclusive contrataram pontualmente um comentarista narrador que são do Esporte Interativo, que deve ter feito parte dessa, que a presença do canal, ainda que indiretamente, mas o nome Esporte Interativo não apareceu em nenhum momento da transmissão. Não,
nenhum momento,
era coisa independente mesmo. Era um trabalho clubes. De lance, como a gente faz aqui. Aliás, isso aqui é um trabalho à parte, eu trabalho de Pernambuco, estou gravando isso aqui.
E como várias pessoas
como várias aqui pessoas.
Trabalharam
exatamente.
Em comentando o jogo na rádio, na TV.
Naquele momento, quando começou a transmissão, logo com segundos, já estava em 11 mil. 10 mil, 11 mil. Eu abri os quatro canais e fiquei monitorando, todo momento, a audiência dos quatro canais. Quando deu 17 horas, eu abri a janela, porque já estavam abertos os canais.
17 é o horário previsto para o início do jogo.
Do jogo, já eram 69 mil pessoas. Desculpa, mais uma vez eu ouvi a expressão. Não são 69 mil pessoas, são 69 mil acessos. Porque não necessariamente uma tela significa uma pessoa. Uma tela, o cara, como era no YouTube, o cara, Smart TV, o cara poderia ter colocado
a sua Nossa, Smart TV. A gente fez essa redação, Cássio, lá no diário. A gente começou a ver e depois a gente jogou para televisão.
Até isso é difícil.
Tem quatro pessoas na redação.
Inclusive, o Ibope tem essas medições. O Ibope mede quantas televisões estão ligadas e quantos indivíduos correspondem. São justamente duas medições diferentes. Então, vou considerar acessos, que não é necessariamente pessoas. Quando a confusão começou, que foi uma burrice gigantesca da Federação Paranaense, porque se tivesse rolado o jogo, teria sido um jogo, um cenário inédito, um clássico transmitido, todo mundo teria achado legal, e hoje isso aqui talvez seria uma pauta. Isso aqui a gente está gravando um podcast hoje só sobre isso. Talvez hoje seria um trecho do podcast principal. E teria sido assim em outros locais do país. A burrice da federação transformou esse jogo numa pauta que vai durar dias. Vai durar um bom tempo. Nacionalizou a pauta. E a audiência foi crescendo nesse período. Chegou a 145 mil. Eu vi algumas matérias, 285 mil. Aí eu vou falar com segurança. Isso não aconteceu. Porque até encerrar a transmissão, eu só parei de contar quando a transmissão foi encerrada. E até isso acontecer, em nenhum momento, somando os quatro perfis, chegou a esse número. Isso eu posso falar com segurança. Porque as quatro janelas estavam abertas, foi 145 mil. O que não muda em nada, 145 ou 285, meu amigo, eram 145 mil acessos de um jogo que não estava acontecendo.
Assim, mas aí só cresceu por conta da confusão.
Não sei.
Não, mas também por conta da confusão. Na hora que você está tendo confusão no jogo do Atlético.
Não sei, mas se o jogo começasse, as pessoas não iam ver o jogo.
Certamente colaborou, mas não dá para saber quanto colaborou.
São dois clubes que ainda têm canais tímidos no YouTube.
Não, mas isso aí. Todo mundo ainda tem.
Independentemente
do canal, todo mundo compartilhou.
Ainda tem canais tímidos. Ou seja, são clubes que depois desse jogo já teriam o dobro. E aí acontece. Se repetiria isso no jogo de volta, já, com certeza já teria um movimento de 40, 50%
mas eu estou me referindo ao jogo de ontem, por isso que você falou jogo de ontem, porque todo mundo compartilhou, eu não vi a Globo, mas ESPN, o outro,
todo mundo
então assim, independentemente do canal ser pequeno, todo mundo que estava conectado em rede social recebeu, ou quase todo mundo recebeu o link para ver esse jogo.
Mas eu concordo com você, Cássio, assim, a questão da burrice da Federação Paranaense de chamar muito mais atenção, a confusão chamou muito mais atenção pro jogo em si.
O jogo
eu
é
acho
muito
que,
maior.
Exatamente. O jogo.
A importância histórica dele
pro futebol ainda mais. Eu botei no Twitter ontem. Eu disse: o jogo que não aconteceu, o Atlético que não aconteceu, é o jogo mais importante do Brasileiro em anos. Em anos. E a audiência que se ganhou durante a transmissão de 145 mil. Talvez se tivesse rolado um jogo normal, não chegaria a isso.
Só detalhe, 145 mil, para ficar fácil, são 145 mil acessos simultâneos. Mesmo naquele momento, no jogo, durante a transmissão, muito mais gente viu. É tipo, vou dar um exemplo, porque curiosamente, semana passada, a Globo Nordeste divulgou a audiência do Pernambucano 2016. No sinal aberto, que conta a audiência no Grande Recife, apesar de ter a TV Asa Branca Caruaru e a Grande Rio em Petrolina, mas esses dados são no Grande Rio de Recife, que é o principal mercado. A audiência média de Pernambucano em 2016, e isso mostra a questão do por que o produto vale, 700 mil telespectadores de média, considerando todos os jogos. Imagina, tipo, Santo e Belo Jardim que teve agora em 2017, ou seja, um jogo desse ano passado, botando esse jogo no balaio, somando todos os jogos, e foram 14 jogos transmitidos em sinal aberto, que eu faço a conta há alguns anos, a média foi de 700 mil telespectadores. Porém, isso é a média de pessoas sintonizadas. O alcance foi de 1 milhão e 100 mil pessoas, ou seja, pessoas que assistiram o jogo pelo menos um minuto, e mudaram de canal, voltaram depois de qualquer... Agora sim, 700 mil pessoas em média assistindo, com a flutuação chegando a 1 milhão e 100 mil, ou seja, 145 mil pessoas, esse número que eu estou falando. Número do Ibope, né? Número do Ibope, exato, que é o que a Globo faz a produção. Esses 145 mil que eu estou dizendo são simultâneos, mas muita gente começou a ver quando estava passando e largou quando ia passar, muita gente só chegou e viu a confusão. Se for juntado essas pessoas em todos os momentos da transmissão, o número é muito maior. Tanto que o vídeo do YouTube do Atlético Paranaense, que é o que eu coloquei no blog, o pico de audiência dele na transmissão foi de 50 mil visualizações. O pico, assim, tinha 50 mil pessoas vendo. Hoje, antes de começar essa gravação, esse vídeo já tinha 265 mil pessoas. Porque ele já conta as pessoas que não viram simultâneo, viram todo mundo que assistiu, independentemente do momento que viu. Então, o número é muito além disso.
Então, galera, eu queria começar aqui, dar continuidade a esse debate com a seguinte pergunta. Pelo que a gente viu, a Federação Paranaense, ela teve um papel decisivo para essa confusão toda que rolou, né? E a gente tá indo ali...
Por causa dela.
A gente tá indo aqui para além do desacordo entre a Globo e os clubes, tá?
Que é uma relação comercial.
Que é uma relação comercial.
Que já tinha problemas, mas que
okay. Era comercial. Você oferece um valor...
Tem relações comerciais e relações comerciais.
Tem parceiros comerciais
que
você
se dá
muito bem e tem parceiros comerciais que você não se dá tão bem.
Tem uma lei que é muito clara quanto a isso, mas vá primeiro pela questão polêmica da federação.
Aí a minha pergunta é... A federação, em tese, ela deve brigar pelo interesse dos clubes, né? De seus afiliados. O que a gente viu aqui foi justamente o contrário. Foi a Federação Paranaense trabalhando contra o interesse dos seus dois principais filiados, Atlético Paranaense e Curitiba, Fred.
Para mim, além do fato de ter sido um jogo marcante, já seria um jogo marcante se tivesse sido transmitido normalmente e acontecesse por essa possibilidade de evolução. O fato de não ter acontecido o jogo tornou ele muito mais simbólico, transformou esse jogo numa bandeira. Já seria uma bandeira, mas ficou uma bandeira ampla.
Um bandeirão.
Por quê? Por causa do presidente da Federação Paranaense. Porque esse presidente, ele deixou claro que a estrutura do futebol na qual está montada as federações trabalham é uma estrutura que precisa ser modificada. A sua pergunta já é a resposta. O que que o presidente, quem o presidente estava defendendo, a não ser a si mesmo, a não ser a sua própria federação? E como é que uma federação tem que ter um interesse que se sobrepõe ao dos clubes? Então, a postura dele foi uma postura tão coronelista, tão ultrapassada, que só fortaleceu essa corrente. Então, o que é que você mais via nas redes sociais? Era o cara do Bahia marcando o presidente do Bahia, do Vitória, pedindo a postura semelhante contra a Federação Baiana. É todo mundo em Pernambuco cobrando que tivesse uma postura semelhante com o Evandro. Por quê? Porque a gente aqui sabe que o Evandro seria capaz de não permitir um jogo. Na Bahia sabem que em todos os estados está o Rio de Janeiro, com a confusão enorme também e toda a proteção, né? Aqui a gente está no mundo fora da rede de proteção da Globo. Então, fora da rede de proteção da Globo, é fundamental entender que existe uma rede de proteção da Globo, ok. Essa rede de proteção consegue sustentar interesses de clubes e federações. Fora dessa rede de proteção, paranaense, pernambucano, baiano, então, nesses estados de centros fortes, centros tradicionais de futebol brasileiro, tem que entender que a maior força desses centros são os clubes e não as federações. Então, isso para mim ficou muito claro. E o presidente da Federação Paranaense de Futebol, nesse momento, ele deve estar pensando na grande besteira que ele fez, que ele deu uma faca no
próprio peito. Não está. Não, me desculpe, não está. Sabe por que não está? Porque essas pessoas não se constrangem. Horas depois dessa confusão, é só ver a entrevista, não sei se você viu a entrevista dele, a ESPN. Essas pessoas não se constrangem.
Mas
não se constrangem.
Hélio Pereira Cunha.
Não se constrangem. Acho até ingenuidade você achar.
Mas é porque o movimento vai engolir ele.
Não está. Então, ok.
Ok, eu acho que numa hora ele vai perceber que o movimento vai engolir.
Só uma coisa, em questão da federação, que é óbvio que a federação, nesse caso
do Atletiba, ela pensou nela e não nos clubes. E é uma distorção gigante, porque se o Atlético e o Curitiba, eles têm sua, o direito de negociar sua cota, eles não concordam com a cota que foi oferecida, o que diabos a federação tem que se meter nisso? Então, assim, para mim, eu vou mais além. Eu não vejo sentido de existir federação estadual de futebol. Não vejo sentido de existir. Qual é o que é que a federação faz? Organiza campeonatos. Os clubes podem organizar campeonatos. O que é que a federação, em tese, o que é que as federações estaduais servem para fomentar o esporte dentro do seu estado? Não é feito isso. Não é feito isso. As federações hoje existem para morder, sobrevivem mordendo parcela dos clubes, de dinheiro dos clubes, de dinheiro de cota, de negociação de clube, de renda, da renda dos clubes. Então, a federação hoje é sustentada pelos clubes.
É um cartório.
É um cartório e não tem sentido existir. As federações... Eu defendo assim. Eu acho que não existe motivo para existir
federação. As federações, elas poderiam, né, exercer um papel fundamental, como o João falou. Se as federações fizessem tudo que elas poderiam fazer, como defender de fato o interesse de seus associados, como promover a modalidade dentro de seu estado, como servir de elo para a Confederação Nacional. Mas, como o João falou, ela não é vital, ela não é essencial para a existência do futebol. Se a gente for pensar em ligas, as ligas substituem o papel da federação. A federação nada mais é do que a estrutura que administra o futebol fora das quatro linhas ali, né?
A federação só existe por um motivo, política. É só por conta disso. Porque as federações foram criadas num cenário, num futebol, num... Muito, assim...
Elas foram criadas num meio necessário, quando o país não era integrado.
Exatamente.
O país não era integrado. Então,
é assim, realidade.
Cada estado, futebolisticamente falando, tinha um porte nacional.
Exatamente. Os campeonatos estaduais eram fortíssimos por conta disso.
Não existia qualquer integração. Tanto é que não existia qualquer integração, que a Federação Pernambucana tem 100 anos, é de 1915, e o primeiro... A Pernambucana, as outras, cada uma tem idades diferentes, a Paulista é mais velha. O Campeonato Nacional, o primeiro oficial, é de 1959, um campeonato de mata-mata, porque o país não tinha condições naquele momento de
ter
um
campeonato maior. Então, as federações existiram, foram criadas em outro cenário, em outra realidade, que não se encaixa hoje.
A CBF, que é precursor da CBD, né? A CBF, esse nome é desse, certo? A CBD, quando foi criada, se eu não me engano, ela tem a mesma idade. A Seleção Brasileira jogou em 14, ela tem quase a mesma idade.
Porque é isso que eu falo. As federações,
só para seleção.
A única coisa que sustenta as federações, que fazem as federações existirem ainda, é política. E quando você fala que é política, aí você deixa o futebol em segundo, terceiro plano, porque as federações só existem para dar poder à CBF, para fazer os emaranhados políticos, para deixar neguinho no poder, para deixar... Dá poder a quem não merece ter poder.
Legislar em causa própria. Aumentar percentual de renda, ou seja, de
5%.
Exato. O atual de Pernambuco é 8%.
Viver... as federações vivem por conta dos clubes. Os clubes pagam a federação a taxa que não precisam pagar. Os clubes podem... Veja, eu vou falar aqui para o Pernambuco. Náutico e Sport Santa Cruz, eles podem se organizar. O futebol aqui no estado só existe por conta desses três clubes. No Paraná... até Paranaense e Curitiba, e Paraná em terceiro escala. Então, assim, no Rio, os quatro do Rio, no São Paulo, os grandes de São Paulo. Então, assim, o futebol só existe por conta dos clubes. Os clubes, e aí essa polêmica do Atletiba pode gerar uma coisa nova, que é os clubes despertarem que o futebol existe por conta deles e não por conta das federações. As federações não têm... E o motivo de existirem.
Mas os clubes que aqui, eu acho que a União.
Os clubes podem negociar suas próprias cotas, os clubes podem organizar seus próprios campeonatos.
Eu acho que a União de ontem talvez seja um ponto tão importante quanto esse aspecto. Porque lembre-se, porque deixar na mão dos clubes o que é o que todo mundo imagina ser um caminho, mas o que a falta de união acaba sendo um problema. Por exemplo, a primeira liga, que está só na segunda edição, já não tem mais Coritiba Atlético Paranaense. Porque após a primeira edição. Na segunda edição foi feito um contrato onde Atlético Paranaense e Coritiba foram colocados já no terceiro escalão. Aí disse, meu amigo. O negócio tá começando agora, e tu já quer
a
fazer
a mesma coisa. Porque a primeira liga foi adotada pela Globo, a Globo entrou, treino do Sport
TV. Já botou o Flamengo no nível, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio. Botafogo não tá, né?
Botafogo. Não, eu entendo.
Peraí, Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional, esses são cinco times, no bloco 2, Coritiba, Atlético Paranaense, bloco 3. E detalhe, aí você pensa assim,
Pra você ver como simplesmente não faz diferença nada. O Atlético Paranaense foi o vice-campeão do ano passado, pô.
Não sei.
Na primeira edição ele foi vice, na segunda tu já é terceiro escalão. Não, ou seja, o clube, aí eles largaram, pra você ver, a união dos clubes naquele momento já não existiu.
Ok, eu concordo. Mas assim, não, mas essa união não vai vir, não vai ser uma federação, uma confederação que vai dar essa união.
Não, só, eu quis dizer o seguinte, mas eu entendi, só quis dizer o seguinte, que a união dos clubes, que é o que a gente defende, acho que parece ser um caminho que os clubes têm que tomar conta. Mas o problema, por isso que eu quis dizer que a união entre Atlético e Coritiba ontem, naquele momento, foi tão importante quanto, porque aquilo não costuma acontecer. Mas vem acontecendo, porque Coritiba e Atlético Paranaense saíram juntos da primeira liga. Eles foram colocados no mesmo patamar, disse, ó, os dois saíram, não saiu só um não, saíram os dois, ontem fizeram a mesma coisa, e é assim, nesse tipo de ruptura, que esse movimento começa. Se o campeão não pode ser uma ruptura, antes que alguém fala, que eu sempre falo, alguém quer pegar no pé, antes que alguém fale de 87... A ruptura do Campeonato Brasileiro tem que seguir um mínimo de critério. Ali é uma formação de campeonato diferente. Como foi a Primeira Liga. Tanto é que a Primeira Liga não tem peso de nada, assim, de campeonato nacional. Juntaram os clubes e fizeram, então. Ali quiseram fazer o Campeonato Brasileiro sem nenhum critério técnico. A gente está falando, assim, de um campeonato estabelecido, como é o Campeonato Paranaense, e no qual os clubes têm, segundo a Lei Pelé de 2011, artigo 42, eles têm os direitos. Os clubes, não a federação, os clubes têm o direito de negociar. Eles.
A autonomia deles.
Qual era a única situação de não ter a transmissão ontem? Se não tivesse sido o Coritiba, tivesse sido o Paraná, porque os outros o Paraná Clube, porque os outros 10 times, ou os outros clubes estão disputando, porque todos os times do Paraná, só Coritiba e Atlético não fizeram o contrato. Então, logicamente, só o confronto entre esses dois, a Globo não podia interferir em nada. Como não interferiu em tese? Porque não tinha contrato algum. Para você ver, é a mesma situação vivida no Campeonato Brasileiro, como o Campeonato Brasileiro vai viver a partir de 2019. Vários times fecharam com o Sport Interativo, inclusive Coritiba e Atlético Paranaense.
Que isso é fundamental para a compreensão de tudo que aconteceu.
Inclusive Coritiba
e Atlético Paranaense. Inclusive da postura de Atlético e Coritiba. Né?
E quando esse jogo acontecer na TV fechada, for o Atlético Paranaense ou Coritiba enfrentar o Sport, por exemplo, supondo que o Sport jogue em 2019, supondo que esse jogo aconteça em 2019, não existe direito na TV fechada, não passa. Não passa.
Pode ser negociado. Pode haver aqui para lá
um acordo. Veja. Sim, veja.
Hoje não passaria esse jogo.
Sim, Fred. Veja. Ser negociado é claro. Qualquer coisa pode ser negociado. Falando assim, se alguém bater o pé e disser, ó, quem tem o direito? Ninguém tem o direito. Ponto. Vamos fazer um acordo? Bora. Não, botou as cartas na mesa. Não gostei não. Não tem. Não passa. Prio. Se os dois não tiverem... Detalhe, se dois clubes chegarem no brasileiro e não tiverem direito, eles podem fazer a mesmíssima coisa que aconteceu ontem.
Isso é que eu defendo, Cássio. Isso é autonomia dos clubes. É isso que eu defendo. Os clubes têm que ter autonomia.
Mas eu estou dizendo então, que a lei defende também.
Os clubes defendem. Os clubes têm isso em mãos. Os clubes têm autonomia. Dizer, eu aceito essa cota, eu não aceito essa cota. E quem manda na minha vida sou eu. E é isso que está em discussão. E é isso que Atlético Paranaense e Coritiba mostraram. Que todos os clubes têm que ter essa consciência.
João. Bom, então vou aproveitar esse gancho aí, que Cássio e João já passearam pelo assunto, e trazer para o nosso debate a questão da postura da Globo como empresa que tem interesse em transmitir um campeonato que certamente é lucrativo para ela como empresa, e a postura que ela adotou na parceria, na forma de contrato que ela ofereceu para a dupla Atlético e Coritiba, Fred.
Na verdade, eu acho que a Globo está diante de um problema muito maior para ela, tá? Na visão dela.
E aí já tem mais a ver com o que o João está falando, né?
Porque essa revolução, veja só, essa revolução, ela começou. E não há como não pontuar, como a gente falou há pouco, que na hora que alguns clubes fecharam com o Sport Interativo, a partir de 2019 na TV fechada, já existem jogos fora do poder, jogos que o Sport Interativo vai passar, e jogos que, como o Cássio falou, ninguém pode passar. Então isso já é a primeira quebra de paradigma do que a gente está vivendo. Porém, saindo até um pouquinho do futebol, indo para a escala da comunicação e do entretenimento, a Globo hoje, o rádio já foi ameaçado pela internet, já perdeu um grande pedaço, o jornal já perdeu um grande pedaço, a televisão hoje é o veículo que sofre a maior interferência da internet, que perde mais espaço com a internet hoje.
O YouTube já está declarado. Exatamente. Que quer ocupar o espaço da TV aberta. E, né?
Porque o YouTube já é TV. Você já não chama mais o YouTube de internet na hora que ele está.
Você fala o meu canal no YouTube.
Na hora que você já está com as novas TVs, as Smart TVs, todas trazendo a possibilidade de ver o YouTube no próprio aparelho de televisão, outras tecnologias permitem essa audiência também na TV. Além do que, a nova geração já nem precisa daquele quadrado preto na parede ou em cima do móvel. A nova geração já se resolve no seu celular, no seu computador e vários outros, outras experiências, outros, outras formas de entretenimento se resolvem muito bem.
O quadrado preto na parede já tá ficando velho. Caramba.
Tá ficando velho.
Meu amigo, eu sou, velho pra mim é o tu, é o armário na parede, né?
Exato, assim, não é que tá ficando velho.
A galera já tá botando óculos na cara e a realidade aumentada ali na, não é na sua só cara, ficar velho.
É que ele é só, ele não é mais hegemônico. Não, como, curioso, como...
Que uma coisa que é, parece uma, transparece uma coisa ser tão moderna, tipo uma televisão bem fininha colada na parede, um quadro que passa embaixo, já tá. Já sei,
pra nova geração é um quadro.
É um quadro.
É um objeto escuro na parede, porque a nova geração.
Não pode levar pra lugar nenhum.
Não pode. Exatamente, não pode levar pra lugar nenhum. E a nova geração, sobretudo, não é acostumada e não nasceu pra ser acostumada à novela passar às 9h30.
Eu assisti Game of Thrones todinho no celular.
E assim vai. Então, várias pessoas nem ligam a televisão. Essa nova geração não liga. Então, a Globo só. E a Globo, todas as TVs estão sofrendo essa mordida? Estão. Cada vez mais anunciantes optam pela internet e não pela televisão? Sim. Só que a Globo envolve uma coisa que é um pouquinho maior do que só o dinheiro. É o poder. Né? O poder que a Globo exerce na comunicação e no entretenimento do país, nunca na história...
E no restante também, né? Na política.
Sim, mas na comunicação. Mas a política está dentro da comunicação. Porque é a parte de jornalismo e a parte de entretenimento. Nunca houve um adversário real para a Globo. SBT é um segundo lugar que tinha um dia ou outro ficando na frente.
Que gostava.
Em outras épocas.
Detalhes, né? O SBT fazia anúncio que eu chegava no segundo lugar. Exatamente. Tava no jornal.
Record, isso na década de 90. A Record que disputava, mas nunca teve nenhuma dúvida de sobre-hegemonia. Hoje há. Hoje há. E na hora em que o futebol começa, porque o futebol até a última semana, quando foi anunciada essa transmissão, era coisa meio...
Absolutamente obediente,
canal ali,
né?
Os clubes com seus perfis, mostrando um pouquinho dos treinos, a chegada de um jogador. Só isso. Isso é o que se faz até então. Nada que... É algo que só complementa o trabalho da Globo.
Mas isso já havia um baque, porque... No momento que o clube está transmitindo um treino online, eu tô falando pro
site. Que não transmite, mas deviam transmitir não, todos, por exemplo.
Não transmite, todos, mas, já transmite alguns. Quando os clubes fazem isso, os torcedores se concentram lá.
Exatamente.
Já abre. E outra, diminui acesso de site, diminui tudo. Então, tudo. Assim, você está falando do jogo especificamente, mas o dia a dia já sofre esse golpe.
Já sofre, mas ainda muito timidamente no Brasil. Mas quando os clubes se passarem a se enxergar e a tomar coragem de serem produtores de conteúdo, essa mordida em relação a treino, em relação a tudo, já vai ser muito maior. Quando os jogos forem uma realidade, aí deixa de ser um produto auxiliar para a transmissão da Globo, que continuaria sendo o mais importante quando a gente fala Globo, PPV e Sport TV. Então a ameaça, na verdade, aí é muito maior. E tal, a empresa vai precisar aprender a lidar com isso e se adaptar a isso, porque senão existe a chance de, a médio prazo, ela de fato ser suplantada, ela ser substituída.
Fred...
Existe uma grande possibilidade dela descer e jogar o jogo. Ela também vir para a internet.
Ela já está transmitindo.
Pernambucana, ela passou, né?
Não passou. Isso
o Galeto, né?
Não, veja só. O Galeto, assim, na transmissão do Globo.com. Mas tipo, tem um aplicativo Premier Play, agora no começo do ano você abre e está lá. Paranaense, Catarinense, tem vários jogos. Só que é que a gente reclama muito. Você liga na sua casa, bicho, tem...
Ainda tem que melhorar muito. O serviço de streaming da Globosat ainda precisa melhorar significativamente.
Com certeza.
Desde o Telecine Play, Combate Play...
Mas eu acho que o Premier... O
PFC...
Só deixando claro, eu acho que o Premier é um formato de transmissão, mas o Premier é uma plataforma. Existem 5 plataformas que vão aumentando. No começo só se vendia TV aberta, aí 91 acho que começa ali, começou a TV fechada, depois sinal internacional, mas era um contrato mínimo.
O danado é que a Globo pega tudo, né?
Mas tô querendo dizer justamente isso, porque são duas coisas, o de internet e de PPV, eles estão ali caminhando juntos, mas por exemplo, o Premier Play, por mais que você esteja vendo na internet, mas aquele contrato é o contrato do pay-per-view.
A situação da Globo, que eu acho curioso da situação da Globo, é porque é uma coisa muito peculiar, se você for ver em relação a outras modalidades, ou mesmo futebol que a gente vê de negociação no resto do mundo. Porque, como o Cássio falou, TV aberta, quem é? É Globo. TV fechada, é Globo. PFC, é Globo. Para a internet é Globo. Quando na verdade.
Internacional é Globo.
É, internacional é Globo. Quando na verdade a gente podia ter 5 empresas atuando aqui de maneira separada, ou mesmo na TV aberta.
Futebol americano.
O futebol americano, que é o exemplo que a gente sempre dá. No domingo a Globo transmite, na quarta-feira a Bandeirantes transmite. Mas aí sábado aí é arcada. Não, eu só estou dizendo que existem vários formatos e que é curioso. Para dizer o mínimo, você vê que aqui no Brasil, a Globo simplesmente manda em por tudo,
que,
pô.
Porque sempre foi dominante. O poder financeiro dela é muito maior do que das outras somadas, então ela é dominante. Agora surgiu.
Exatamente, pô.
Só agora surgiu a primeira possibilidade.
A primeira
porque ela havia surgido antes.
Não, né? Já tinha surgido, mas o que acontece? Lembra quando a Record fez uma proposta
da Record para cobrir a Olimpíada?
Aí o que aconteceu?
Não, foi pro futebol.
Pro futebol mesmo.
A Olimpíada pegou e tomou.
Aí o pessoal rejeitou a Record, foi mesmo. Veja só, eu tô botando mais dinheiro, vocês não estão aceitando. Então,
por causa da visibilidade, exposição da marca.
Exatamente.
Só que aquilo já faz cinco. Já se passou, acho que uns 5 ou 6 anos, esse daqui foi o contrato anterior.
E 5 ou 6 anos?
Exatamente, Fred. De lá pra cá, a exposição da marca é outra coisa. Por exemplo, um cara me perguntou, disse, ô Cássio, será que de repente não valeria? O cara fez assim, contraponto, porque pô, pode ser justo. Fechar por 1 milhão, mas a exposição da marca na Globo do Paraná, eu já falei assim, não sei. Hoje eu não sei. Esse jogo de ontem, todo mundo no Brasil estava vendo. A exposição da marca é muito. A exposição da marca, a forma de calcular é muito mais complexa hoje, né? Simplesmente. E outra, a exposição da marca, ainda assim, é uma discussão. Tudo convergiu para esse podcast. José Colagrossi é o diretor executivo do Ibope Repucon. Ontem ele colocou um print de uma matéria da Globo com o Flamengo, porque fez um gol com vários estrangeiros. Tem, acho que, 4 ou 5 jogadores do Flamengo, não sei, os 4 jogadores do Flamengo na tela. Todas as camisas sem patrocínio. As camisas.
A Globo tirou digitalmente.
Inclusive, todos os patrocínios mesmo.
Não é isolado. Não é isolado porque, assim, deixando bem justo, porque isso já teve até no Globo Nordeste uma vez, até teve uma camisa do Sport, e Jorge Guilherme falou, Cássio, naquele momento é porque a camisa do Sport era aquela, e no jogo seguinte estava lá a marca do Sport, porque teve um jogo do Sport, eu disse, pô, por que não colocou a caixa? E Jorge Guilherme, que é do Globo Sport, acho que mais de Pernambuco, para quem estiver ouvindo de fora, e ele explicou, então aqui se aplicou de Pernambuco. Mas ali, o da Globo, eu acho que esse caso dessa Globo Nacional do Flamengo não se aplica, porque eu não lembro da última vez que o Flamengo teve uma camisa sem estar a caixa, assim, já faz bastante tempo, então assim...
E antes era Lubrax.
Não, então, para ter uma camisa, detalhe, jogadores, porque não era só a camisa, era o jogador vestindo a camisa de estar sem esse momento. Mas aí você vê que não é um caso isolado, no momento que o Allianz Parque é chamado de Arena do Palmeiras. Então assim... Ela compra os direitos.
Que é Red Bull RBR.
Isso pra mim eu acho o pior de todos, que é mudar o nome do time. É mudar o nome do time, pô. O time se chama Red Bull, você tem que chamar o nome do time.
Futsal, Carlos Barbosa.
Tramontina. Esse pra mim é o pior de todos, é mudar o nome do time.
Não, isso é outra discussão. Essa questão do.
Não, é a mesma discussão.
É a mesma marca. Não,
é você tá entrando. Não. Eu vou chegar lá, pra não parecer com a mesma. Já que você não entendeu. É a mesma discussão, porque é uma briga por receita, é uma briga por patrocínio, não só de exposição.
Exposição de marca.
Ela quer fazer parte daquilo também.
Sim, tanto é que eu acho uma das contratações que a Globo tem, principalmente nos esportes olímpicos e amadores, é quando há críticas feitas à falta de investimento e quando uma empresa coloca... Um time de vôlei, por exemplo, ela não dá o nome da empresa. Então, assim...
Se tiver um bom negócio,
ela corta na questão do Atlético. Então, é muito contraditório isso. Justamente essa questão de exposição de marca.
Daqui a pouco a marca vem no óculos do atleta.
É você cobrar que não tem investimento no esporte universitário, amador ou olímpico. E você, quando tem essa exposição, tem uma empresa que investe, você corta. Porque não é patrocinador da Globo. Isso é uma questão, isso é uma contradição da Globo. A outra é a questão de mercado, de compra de campeonato. Que eu acho que a Globo, veja, a Globo é dominante, por todas as motivos que a gente falou aqui, e aí ela está no papel dela de dominante. Ela bota a ficha, e diz, ó, esse aqui é o meu valor. Sim, ó, hoje,
como na TV falou, aberta ninguém pode igualar.
Ninguém iguala. Mas aí a Globo não tem culpa, assim, ela está no papel dela de dominante. Hoje, como o Fred falou, isso aí voltando para o marco da discussão desse programa, da transmissão para a internet, esse marco é justamente porque ele é marco, porque ele quebra e ele mostra outras possibilidades, um novo canal, uma nova possibilidade dos clubes venderem suas marcas e a Globo sentiu o baque, dizer, ó, eu estou começando, os clubes descobriram uma fatia de mercado que, se eu não tomar cuidado, eu posso perder uma parte dessa fatia.
Porque não
é... O cerne da discussão que fala é essa. Nesse ponto aí,
a Globo começa a sentir um pouco do baque.
João, por que é que eu estou...
Ou pode começar a sentir.
Um pouco feliz, mas por que é que, para mim, as coisas estão juntas? Deixando bem claro. Essa, ainda nessa questão do Flamengo. O Flamengo negocia com a Caixa um valor maior. Porque o Flamengo é o Flamengo, é o clube maior torcido do Brasil. Tem todo o seu direito, tem a maior exposição do Brasil. Ninguém nunca discutiu isso. E nem é para discutir, porque ninguém é doido. Mas no momento que o Flamengo faz negociar, o Corinthians está recebendo mais que a Caixa, por exemplo. E o Flamengo está dizendo, porra, como é que... É no mínimo a mesma coisa pra, era para ser. Aí no meio de uma negociação dessa, até agora os times da Caixa de 2017, ninguém foi anunciado, todo mundo está expondo a Caixa ainda, por uma questão contratual, fazendo parte do bolo para agradar e tal. Aí no meio disso, o Flamengo não tem a marca. Isso diminui o produto Flamengo, porque eu disse, porra, não sei se é tão jogo assim botar no Flamengo não, porque na hora que ele aparece no filé, a minha marca não aparece. Então, e na hora que diminui o produto Flamengo, diminui o produto Flamengo como instituição para buscar, não é o caso do Flamengo especificamente nesse ponto que eu vou dizer, mas busca, mas veja isso com um clube menor. Diminui o produto Flamengo, diminui o produto desse clube na hora de barganhar um contrato de televisão. Porque na hora, porque vamos supor que fosse o Atlético Paranaense, que é a Caixa também. Supondo que essa matéria, que não tivesse sido com o Atlético Paranaense. Aí, e o Atlético parece estar barganhando o contrato, eu disse, bicho, não sei se tu vale isso tudo não, porque na hora que tu aparece, minha marca não aparece, por que você vale 1 milhão? Não sei se você vale muito mais do que 1 milhão não. Então, essas coisas não estão separadas.
Não, e
essas
aí,
coisas não estão separadas, na minha visão, de forma nenhuma.
E aí, trazendo para isso, é o seguinte, do contrato da Record, que foi citado aqui para cá, 6 anos de tecnologia é uma eternidade. E hoje é totalmente possível que essas partidas sejam transmitidas no Facebook, no YouTube, que tem um público como já 150 mil pessoas.
Pro primeiro jogo.
Se
tiver regularidade, pelo amor de Deus.
E aí é o seguinte: o que é que os clubes. O que os clubes podem fazer aí? Ok, a Globo tem da 35 milhões para o esporte no brasileiro para transmissão desse pacote todo.
Não, é o fixo, né?
O fixo. Porque na verdade, é só TV aberta e...
Porque junto a tudo, acho que passa os 46 milhões. Pronto,
é 50 milhões.
50 milhões.
Ok, é irrecusável para a situação do esporte, do Atlético Paranaense, do Bahia, do Curitiba, que são os que integram essa cota. É irrecusável hoje. Mas, uma experiência dessa dar certo, ele pensa assim, porra... Internet, eu podia ficar com ela. Porque
por isso
eu podia
que seu negócio era 2 anos. É. Aí depois o esporte cedeu e topou o resto, até 2024.
O cara pensa assim, ó, internet, eu podia ter minha própria transmissão, meu próprio anunciante. O craque do jogo ia ser o craque Coca-Cola. E eu ia vender pra Coca-Cola. O replay ia ser replay Tim. E eu vou botar aqui.
Abre-se possibilidades, é isso. Isso é a revolução.
Não é que ninguém vai pagar, não é que o YouTube vai pagar. O YouTube...
Vai viabilizar.
Exato.
E não é só isso. O YouTube, a gente tem que encarar o YouTube também como empresa, como uma série de servidores que estimula, até pelo exatamente, que a gente falou, de que o YouTube tem
mas
a vontade de assumir.
Em algum momento o clube pode fazer a tecnologia dele e fazer a transmissão dele.
Claro. Não pode? Sem não, mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, na tecnologia que a gente tem hoje, colocando o YouTube como principal canal de vídeo, o YouTube, como empresa que tem o interesse de ocupar o lugar da TV, ela tem todo o interesse em promover aquele conteúdo que tem mais potencial de tirar a gente da TV e levar ela para o YouTube.
A grande revolução
botando dinheiro na mesa também.
Inclusive botando dinheiro.
A grande revolução é justamente essa. É os clubes que até 5 anos atrás não tinham alternativas, assim, pela dominância da Globo. A Globo colocava lá a ficha.
Na TV aberta,
se você não aceitasse, você ficaria meio que...
Na TV por assinatura apareceu...
Você ficaria amarrado, você eu aceito aqui, você era meio que preso. A isso, agora não, agora começam a surgir, e esse exemplo do Atlético e Curitiba foi o primeiro passo para isso, de alternativas, os clubes procurarem, se os clubes não se contentarem com a cota oferecida pela Globo, ou quem quer que seja, a emissora, os clubes terem alternativas, dizendo, eu não vou aceitar essa cota, porque eu sozinho, eu vou ter meu canal aqui, e eu sozinho vou ganhar mais. Então assim, o grande legado que eu acho que Atlético e Curitiba deixaram com esse jogo, mesmo que não realizado, é esse, assim, é mostrar para os clubes isso. Não, ninguém está mais preso.
Deixaram o legado.
Ou a Globo
com a emissora. A crua de uma federação de futebol, porque aquilo não é uma exceção. Assim, quantas vezes a gente já falou aqui em benefício próprio? Inúmeras vezes a gente já...
Agora está claro, né?
Assim,
agora está
absolutamente claro. Isso não é em Paraná, em Pernambuco, é na Bahia, no Ceará. Isso é assim. Há muito tempo é assim. E a entrevista que está no site da ESPN, quando ele foi, acho que no bate-bola, entrou ao VIP pro telefone. Assim, é inacreditável. É que o Fred falou constrangimento, esse povo não tem constrangimento. Não tem. Sobre a questão dos clubes, a união nesse ponto é muito forte, porque como direito, a lei é clara que o direito de transmissão cabe aos dois clubes, então nunca você vai poder fazer isso só. Você pode até lutar sozinho para ganhar e seu jogo não passar. Assim, você bater o pé e o jogo passa. Realmente não vai passar, não. Mas para você transmitir, você sempre vai ter que entrar em acordo com o outro. E é muito mais fácil você entrar em acordo com o seu rival do que com a televisão.
Lógico.
E possivelmente, num futuro muito breve, talvez seja mais rentável fazer isso. No universo do pernambucano, porque no do Paraná, o Paraná Clube tá um estágio um pouco a menos de Coritiba e Paraná.
É meu time lá, né? Tu sabe, né?
É óbvio que é, João. Aí você fala, pô, o Náutico aqui não, mas veja, pela tradição do Náutico e no termo de audiência, porque a audiência também, na hora de ver um produto, você vê que de 0 a 100%, 40% do Náutico é classe A e B. É um tipo de produto que diferente.
É um nicho de mercado.
O Santa Esporte é mais de 85% de C para baixo, C, D e E. Então, assim, são nichos diferentes. Ou seja, o Náutico, ainda que tem uma torcida menor...
É a turma da camisa azul do ano da B.
Mas na classe A e B, ele tem uma representatividade econômica muito importante. Então, dizendo assim, o contrato atual... Não vai acontecer, não. Só logo cobrando que pro contrato pernambucano ele vai até 2018. Foi de 4 anos. 15, 16, 17, 18. R$950 mil por ano com a correção do IGPM. Nesse ano, acho que dá 1.150.000, alguma coisa assim, vai acabar no que vem. E o contrato, vai ser de 4 anos, 19, 20, 21, 22, deve ser fechado esse ano. Segundo a federação, na forma de licitação. Da forma dos clubes, eles não vão fazer isso, mas a forma como eles... O produto, Evandro até falou 3,5 vezes, não foi?
Foi 3,5.
Que se daria 13 milhões.
E negociando.
Sim. Mas se você pegar o valor do Pernambucano Toca, é 3,8 milhões... E multiplicar por 3 meses, dá 3 milhões no final. Não chega tanto, não. Mas se chegasse a 70% disso, já era 70% disso já seria um bom número. Essas plataformas, por exemplo, o Sport Interativo entrou, ele vai entrar no Pernambucano. Se ele vai ganhar o Pernambucano, é outra conversa. Que eles vão colocar a proposta na mesa, eles vão colocar. Isso é fato. Estou deixando isso aqui na gravação. Isso é fato. Isso vai acontecer. E como eu falei há alguns minutos atrás, existem 5 plataformas. Aberta, fechada, pay-per-view, internacional e internet. O Sport Interativo, ele briga por duas, por pay-per-view e por internet. Eles têm aberta...
Fechada.
Eu falei o quê?
Pay-per-view
não, desculpa. Fechada e internet. Eles têm aberta na parabólica, mas aí entraria o que o Rafael falou da exposição. Nesse caso, na minha opinião, a exposição já não valeria.
Já não valeria.
Porque seria um campeonato voltado para o interior...
Seria só na fechada. O poder do Sport Interativo é fechado.
Não, porque ele diz que é uma televisão... Ele se acha uma televisão de rede aberta. Para Pernambuco, eu não acho que eles sejam. Assim, porque,
é para São Paulo. São Paulo é.
Não, mas aqui... Exatamente, sim. O HF. Mas aqui no Recife, não seria. Não, se ele comprasse aberta, nesse caso, eu preferia, por um valor menor, fechar com a Globo. Porque... Para mostrar que não é ser contra a Globo, não. Para mostrar o que é melhor para os clubes. Eu estou vendo dessa forma. Se a briga fosse essa. Mas... A Globo, por exemplo, ela tem um sinal fechado e o jogo não passa no Sport TV. Para você ver, o jogo poderia passar na Globo e no Sport Interativo simultaneamente. O contrato poderia permitir isso. Ou seja, hoje, o contrato poderia ser maior do que é. Assim, num próximo, vamos supor que se poderia fechar para 19,22 um contrato pelo dobro, com o mesmo jogo que passa na Globo, passando no Sport Interativo. Ou seja, mais uma. E passando também na internet. Liberar, ó, tem 3 canais passando o jogo ao mesmo tempo. Porque hoje, quando o jogo passa na Globo, é só restrição. Não passa no Globosport.com e quando é no Premier é só no Premier. Um novo contrato ele pode ser muito maior e pode ser e ter uma exposição muito maior. Então, mas isso não vai acontecer se a Globo for a única. Porque se a Globo for a única, ela vai querer o mesmo formato. Porque
hoje
se chegar outra agora.
Que é um cenário que já não existe, ela ser a única.
E foi o cenário que aumentou Rio e São Paulo, deixando bem claro. São Paulo foi para 160 milhões por campeonato e Rio foi para 120 desse ano por causa dessa concorrência.
Acho que a palavra que Cássio falou aí umas 2, 3 vezes, eu acho que eu posso ter falado pouco, foi união. Os clubes aprendem que essa união pode fortalecer a questão da transmissão. Aqui, por exemplo, eu uso 2 plataformas que são ligas, que são os clubes que administram. Lógico, tem um comissário, mas a NBA, NFL, é tudo a liga que administra. O que acontece? Os caras têm aplicativos, plataforma própria, não precisa de YouTube, que os caras transmitem, você pode assistir 4 jogos no computador, você assiste qualquer jogo, tem replay de jogo. Aí, por exemplo, o que aconteceu no último sábado? Tá em Fortaleza, o clássico. Abri o aplicativo, tava lá no dia anterior. Santa Cruz Esporte, pô, vai dar pra ver. Se eu não conseguir arrumar nenhum bar pra assistir, vai dar pra ver. Fui pra um bar,
que o dono era rubro-negro, o garçom também rubro-negro. Os caras, peraí, vamos procurar aqui, né? Procurou, vai passar, não. Eu falei, pô, mas tá no aplicativo. Quando eu abri o aplicativo, dava o quê? O jogo encerrado, 0-0. Abri o Twitter por curiosidade, lógico, sentei o pau, porque, pô...
Salgueiro e Central estavam no aplicativo pra passar. Eu acreditei.
A gente paga muito caro pelo pay-per-view, pô. O João foi pra pesquisar um deles, estava mais de 100 reais, não foi, João? Você não me engano?
Eu deixei.
É, na verdade, o Pernambucando, ele vem como...
Mas você paga.
Você paga. Sim, mas ele é um extra.
Pensa, beleza, pode ser um extra.
Eu não pago pelo Paulistão, eu pago pelo brasileiro. Sim, e o brasileiro é venda casada. Eu tenho que ter...
Um estadual.
Um estadual e ganho o Pernambuco.
Que, na verdade, eles nem existe mais um estadual, eles dão os estaduais.
E a regra de Celso. Não é brinde, não. Eu tô pagando também. Se você tá comprando 10 ovos pelo preço de 8, você tá comprando 10 ovos mais barato.
Fred, o problema não é, é brinde. Bicho, eu não quero saber. Se você prometeu pra mim que você prometeu, tem que ter. Lascou, velho.
Porque não é brinde, é produto.
É produto. E o que acontece?
Na hora que entra lá, não é brinde. Tá, você tá lá. O cara, veja só. A gente sabe que...
Brinde de graça.
Senão o cara pega e bota base real aqui. Ó. Bota base real, você vai ter
aqui. O Pernambucano não tem todos os jogos, não. Mas é sabido que os jogos dos clubes...
E isso melhorou. Nos últimos anos, não era assim. Todos os jogos do Náutico Santo Esporte são transmitidos. Todos.
E aí você é um jogo desse, você é um cara que está fora da cidade, pô. Muitas vezes o cara é justamente o cara que mais precisa. O cara assina por não poder acompanhar seu time, o cara é traído de uma forma... Esse cara vai ver o jogo aonde?
Não dá nenhum.
Ele vai ver no Twitter.
Pirata.
Um link pirata.
Stream pirata.
Ele vai pra onde?
Um link pirata pra internet.
Aí ele, eita, pô, esse link pirata pega na minha televisão.
Acabou.
Aí ele vai começar a dizer.
Pra que eu vou pagar? Fred, tu vai lembrar uma matéria. Acho que foi uma matéria que eu mais gostei de fazer o diário. Assim, porque eu era muito novo e assim, fazer uma manchete era algo muito raro no jornal. Acho que a manchete é internet e TV, vírgula, compartilhada. Eu acho que é algo mais ou menos assim. Em 2008... Eu estava entrei na esporte, tem saído polícia. Eu fazia muita manchete de polícia, na verdade. Mas é, tipo, homicídio, ninguém quer fazer uma manchete daquele tipo. Manchete de matéria, sem ser de morte, que não... Essa foi uma das primeiras. Era na Copa do Brasil de 2008, um torcedor do esporte, alguns até me seguem hoje. Porra, foi tu que fez aquela matéria, os caras ficaram putos na época. Mas hoje passou. Mas, porra, matéria é matéria. Insights, tipo, esporte tem, os clubes têm vários sites, tipo Coral, não era o caso, estou dando exemplo só. Meu Esporte, Coralnet, Náuticonet, tem dezenas de sites assim. Um desses sites, que eu não lembro agora qual era, todo jogo, quando começava, isso em 2008, o que hoje pode ser a coisa mais simples possível, você botar o cabo, até porque as televisões já vêm com isso, você já consegue fazer, o cara fazia, ligava o computador num cabo, botava um programa, conseguia pegar, captar o sinal transmitido na televisão para fazer um streaming na internet. Ainda que não fosse qualidade HD, mas, primeiro, era para torcedores de fora do estádio, justamente o que Fred acabou e Rafael acabaram de falar, de estar lá no Premier no jogo passado. Ou seja, quem estava na Globo Nordeste, porque os jogos da Copa do Brasil de Esporte passaram na Globo Nordeste, inclusive os do Recife. Mas para quem era de fora do estádio, óbvio que o esporte tem torcedores fora do estádio, e as pessoas na internet, ela existe para isso, para as pessoas se conectarem dessa forma, na brodagem, sem cobrar nada, o cara fez isso. E eu achei bem interessante. Eu trabalhava com print já em 2008, João. Aí eu tirei um print. Quando foi o jogo do Imperatriz, eu disse, pô, transmissão massa. Os caras fizeram, não caiu nada. Aí eu fiz uma matéria sobre isso. Aí foi a manchete, eu trabalhei com os prints. Ainda que em 2008 o streamer era muito menor. Hoje você consegue abrir a tela toda com HD. Ali era uma tela que dava um terço de uma tela do computador. Mas, beleza. E serviu pro jornal a qualidade da imagem, da reprodução. A Globo entrou em contato com o cara que transmitia. O cara até falou comigo, o cara falou até comigo, eu tenho até hoje o PDF. O cara entrou comigo e disse, ó, mas de forma educada, sus, pare de fazer essa transmissão, ou entraremos de forma
judicial. Mas não tá certo nesse caso.
Não,
tá, sim.
Não tá certo. Não, é
pirataria.
Eu tô falando de 2008. E detalhe, é uma pirataria que você pode falar, mas tem vários pontos. Não estava em absolutamente nada tirando qualquer sinal de transmissão da Globo. Não estava uma narração própria, não estava... cortando os patrocínios como a Globo faz com o Flamengo, era a reprodução do sinal.
E era aberta, né?
E era aberta, a reprodução do sinal, só isso. Aí o cara parou.
Mas ele está transmitindo para outra plataforma.
Lembra que eu disse que era um fórum? Sim, mas era a plataforma que não se usava. É isso que eu tô falando. Os caras ficaram muito puto comigo. Aquele Cássio Tricolor, filho da puta, não sei o que, tal. Meu irmão, eu fui banido na página quando eu não tinha nem entrado, porque eu não tinha nem cadastro lá. Se esse cara entrar, tá proibido. Blá, blá, blá. Aí o cara foi falar, eu fui explicar. Aquilo deu uma confusão grande na época, mas aquilo, a matéria não é, o foco da matéria não era a clandestinidade da transmissão, era a inovação da transmissão. Era que em 2008 as pessoas estavam fazendo isso com esse propósito, e a gente está em 2017, e os clubes não conseguiram fazer isso por uma questão muito próxima
hoje,
ainda.
Veja só, ano passado o Facebook Live só era permitido para as empresas.
Detalhe, foi o jogo do cavalo do aço, do Isadora.
Hoje já é permitido para qualquer pessoa, então é muito difícil que a TV controle o cara que está no estádio e quiser transmitir o jogo no celular dele.
Teve Santa Cruz na Copa do Brasil, acho
que... Teve, na Copa, foi contra o... Foi lá em Espírito Santo, contra o Rio Branco. Né?
Que a turma era um mas cara aí o cara fez transmissão própria. Então, nesse
eu,
caso, é a reprodução
sim, a gente
do...
entendeu, tô dizendo que hoje os celulares suportam uma tecnologia melhor do que aqueles que eram fazendo em 2008. O cara chegar no estádio, transmitir o jogo, transmitir a decisão...
Mas não pode.
Assim. Mas não pode, mas aí não tem como a Globo, ou o detentor do direito de transmissão, fazer um alcance um a um, pessoa a pessoa. Mas aí é outra qualidade, é outro
cenário. Nesse caso aconteceu por causa da matéria de jornal, por isso que os caras ficaram putos
comigo. E aí, mas o que eu acho que é importante é o seguinte, as tecnologias oficiais, como seria Curitiba e Atlético Paranaense, elas estão na mesa, estão acessíveis. O Rio Branco do Acre...
É isso que eu assisti, tá? O Rio Branco do Acre, o Estrelão Gigante fez...
Assisti.
Fez.
Meteu
um goleado. Foi, 5-1, né? Usando tecnologia. E o que eu defendo, e o que fica talvez... de mais importante, de toda essa confusão, é que agora existe um negócio chamado livre mercado.
Isso.
Livre mercado. É isso que a gente defende, é livre mercado. É o clube tem opção. O clube
João,
vai ficar
tá
preso...
isso...
É, não.
Se a turma pegar esse trechinho que tu falou sabe que jogar em outro contexto, é uma confusão.
Sabe que no futebol eu sou...
Tu tá, ó, isso agora foi...
Livre mercado.
Ó, o que tu falou agora?
Livre mercado.
Porque assim, bate a cabeça e fala 45. Porque assim, o que tu falasse agora, só deixando bem claro o que significa.
Eu tô usando assim, livre mercado dos clubes
que teve... Foi pior que a vinheta, sabia? Foi pior que a vinheta.
Não, mas eu... Veja, o que eu não defendo é ser você ser bitolado ou ser preso a um tipo de contrato. E agora com várias plataformas de internet, várias possibilidades, os clubes têm livre arbítrio.
É, mas se na próxima...
não, isso é que fica.
Se na próxima vez eu falo dos caras do Atlético, falo assim, ó, o jogo foi cancelado, de repente a federação marca, não fez com a Globo, credencia todo mundo.
Ganha todo mundo.
E até o quê? A federação ia fazer
nada. Ia ter que...
Ia ter o jogo, né?
Ia ter o jogo.
Qual seria a audiência desse jogo? É. 3-4 vezes maior. Os caras fizeram...
O próximo, merda, muito grande.
Ver o próximo. Os caras fizeram uma merda muito grande.
Eu acho assim, a revolução começou. Ela foi iniciada, talvez, ali com o Esporte Interativo.
Eu acho que começou desde os torcedores fazendo isso aí.
Ganhou um corpo... Mas ganhou um corpo oficial agora. Sim. Que a gente já projeta no futuro próximo... Eu já projeto que talvez o Atlético Paranaense não venda mais seu direito à internet daqui a 1-2 anos, se isso der certo. E o que é que eu digo para os clubes?
A internet só precisa, o problema da internet, é otimizar a transmissão em tempo real. Porque o delay é uma merda.
Exatamente.
Isso aí, esse é um grande problema, que a internet em algum momento vai ter que descobrir
vai
como
buscar.
Fazer.
Que o delay é muito... Que é o que impede...
Que é o que impede as pessoas assistirem.
O Esporte Interativo, inclusive, no aplicativo dele, para ter uma qualidade que ele oferecia... Quando ele não tinha na Sky, quando ele não tinha na NET, se recorria muito aos portas
interativos. A turma não gosta de ver sinal HD, porque o gol sai antes se o cara tiver sinal SD.
Na Copa do Nordeste, eu lembro que tinha um problema grande, que era de 30 segundos. E o Esporte Interativo escolhia o delay para manter a qualidade, que eu acho que é uma escolha correta. Você pode tentar fugir do delay, ainda que fugir do delay ele impeça de conversar na segunda tela, nas redes sociais, que é fundamental. Perfeito. E você tem que se isolar também fisicamente. Mas o que é que eu acho que deixa para os clubes? Eu imagino que Sport, Náutico, Santa, Bahia e Vitória, ano que vem, já estejam independentes, transmitindo seus jogos no YouTube, no Facebook. Não imagino. Em 2019, talvez, porque em 2019 já começa a ter algumas quebras de contrato.
Taça Ariano, Taça Chico.
Exatamente, jogos assim.
Jogo treino.
Copa do Nordeste.
Pronto, agora
Náutico e Ágape.
Gássio chegou onde eu queria.
Náutico e Ágape.
Onde eu
passa
queria.
No treino ao vivo lá, o jogo Náutico, mete 200-0.
Exatamente, Gássio chegou onde eu queria. O que é que os clubes podem fazer agora? Começar... a fortalecer cada vez mais suas ferramentas, seus canais. Vamos passar jogo treino? Vamos passar...
Treino que pode passar.
Treino que pode passar.
O Rachão, resposta, eu tô falando, hoje
o Rachão é ao vivo.
Hoje o Rachão é ao vivo, galera.
Hoje o Rachão é ao vivo, a brincadeira. Vamos passar tudo que se puder passar, entrevista com o jogador.
Bota lá a enquetezinha, que é o favoritinho.
É a coisa mais simples do mundo. Quer finalizar? Aí vai ideia aqui, anotem. Vamos começar a criar uma equipezinha de transmissão.
Isso.
Esporte não tem um negocinho ali em cima, vou usar o Esporte como exemplo, em cima do campo. A coletiva vai ser daqui a 15 minutos. 15 minutos antes, finalzinho do treino, chega duas pessoas. Esporte treinou hoje assim, assado. Vamos pra coletiva, fulaninho. Acabou a coletiva, galera, até amhã. Acabou.
E não, cara, é novidade. Não é novidade. Seria novidade.
As coletivas
é a coisa mais difícil.
As coletivas se transferem. Só que acontece, isso vai fidelizando o cara a acompanhar o time pela rede social. Aí o que acontece? Cria uma estrutura, cria uma base, cria uma plataforma
Vamos tentar cobrar por isso. Será que só que o torcedor ia abraçar? Sei lá, primeiro ano, ó, a gente vai transmitir treino. Então,
bota que... bota Náutico e Águia. Tu super
não é o caso de cobrar Náutico e Águia. Não, mas calma, vamos lá. 2019, acaba o contrato pernambucano, por exemplo. O Sport vai fazer, ó, só vou transmitir
18
pela internet. Beleza? É R$10. É pra mensalidade pra assistir o jogo do pernambucano. Não sei.
Poderia ser.
O cara que é o sócio mais top tem uma liberação.
Enfim, tem que fazer teste. Poderia ser vinculado
a programa de sócio.
E outra coisa, que é fundamental.
Mas aí, nesse caso, lembrando sempre. Sozinho não teria que...
Esse
é o grande problema.
Teria que ter acordo. Mas isso que eu tô falando, Cássio. A gente não pode...
O Sport teria que pancar. Vamos supor, o clube do interior ganha 100 mil pra jogar pernambucano. Se Sport e Santo Náutico se juntarem, vamos dar.
Não tem seis classes do campeonato. Ou seja, seis classes... Ó, galera, a gente anunciou pro público aqui, não tem mais transmissão que o jogo anterior. Sport, Náutico e Santa, fecharam o pacote.
Isso é um leque absurdo de
possibilidades. Agora a gente só vai ter transmitir clássico em nossos canais, ao vivo, começando a
guerra. Eu quero dizer o seguinte, Sport, Náutico e Santa se juntam com o patrocinador. É, a Caixa, vamos supor, a Caixa vai bancar essa transmissão. Quanto é que o do interior ganha? É 100 mil, beleza. Vai ser 30 mil pro jogo. Vocês vão ganhar R$30 mil aqui, a Caixa vai dar, porque a Caixa vai pagar 80 mil.
Existe várias possibilidades. Não, se a gente passar ela cobrando aqui, a gente fica até amanhã.
O jogo está emitido, ele ganharia mais na média.
Não, se a gente ficar discutindo aqui as possibilidades, a gente fica até amanhã. Mas o bom é que existem essas possibilidades, que antes não existiam. É, o ponto é esse. E só para antes de encerrar o programa, só para passar registrado, a postura da Globo na cobertura pós a confusão, porque a Globo obviamente foi muito envolvida por tudo que a gente até comentou aqui. Eu, particularmente, eu gostei. E até quando teve toda a confusão, eu botei no Twitter, eu tô curioso para ver como é que o Fantástico vai tratar dessa confusão. E eu achei que foi uma cobertura, por parte do que eu vi, mediante. Tanto no Fantástico, eu gostei. Eles botaram...
Se fizesse menos que aquilo, ficava muito esquisito. Não,
mas menos assim, que aquilo, coloca em xeque eles mesmos.
Não, eles botaram, eles colocaram todos as... Ouviram todos os lados. Por exemplo, hoje o Redação Sport TV com um bloco inteiro. Procurou a Federação Paranaense, que segundo a Federação Paranaense não quis pronunciar, porque só abria de 1 da tarde, isso é um absurdo. É, colocou o vice-presidente do Curitiba, representando o Curitiba e o Atlético, ele falou lá, falou da questão comercial, que não chegou em acordo, que não aceitou a cota da Globo, falando isso lá. Então, assim, a parte jornalística do que eu vi, eu não questiono, não. Acho que colocou...
O que dava para a Globo fazer.
Mas o que ela ia fazer? Ela ia criticar...
Então,
é assim, ó... Eu ofereci pouco.
Não, porque do ponto de vista jornalístico... do ponto de vista jornalístico, foi ok. Porque do ponto de vista jornalístico, era para ter feito mais. Ela poderia fazer.
Mas o quê?
Ela foi no limite
dela. Ela ia dizer assim, ó, eu pago 44 milhões para
Madureira. Ela podia fazer o que a ESPN falou. Ela podia dizer...
Por que paga 4 milhões para Madureira.
Exatamente.
Aí, eu acho que ela jamais vai fazer isso.
Pois
porque
é.
Porque eu acho muito difícil que ela consiga...
Se ele explicasse, ela ia dizer o quê? Mercado, enfim. Mas o que eu acho que, jornalisticamente...
Acho que ela fez o que deu.
Fez ali o feijão com arroz. Ela muito foi perfeito. Melhorando.
A primeira foi matéria que a Cássio até mandou pra mim pelo WhatsApp, a primeira matéria que foi
Globo.com. Horrível.
Foi horrível. Ela percebeu que a Avalanche.
Bastidores FC, acho que foi o canal que publicou.
Ela percebeu a Avalanche que vinha.
Era com dois parágrafos na matéria.
Ela percebeu.
Só tem o prazer falar, só paranense falando.
Ela percebeu a Avalanche que vinha e se reorganizou e conseguiu dar o material. Ok, porque, pessoal, ela faz jornalismo, mas faz a empresa. Então, nesse caso aí, mistura.
E vamos jogar real. Qualquer empresa faria mesmo. Qualquer empresa jornalística faria mesmo.
Não, é só pra gente separar. Pra não dizer que a cobertura foi digna de um prêmio.
Não, acho que não é.
O que eu quero dizer, João,
foi
uma cobertura jornalística que foi ok pra empresa que tá envolvida na história.
Menos que isso era absurdo.
Passava calejada. Tá envolvida na história há algumas décadas. Ela tem. Deve ter até um departamento.
Ela hoje sabe, e até fechando o que a gente falou aqui, ela sabe que ela não está mais só. Ela sabe que ela não tem como controlar o senso comum. A opinião
hoje
vai ficar.
Hoje aqui eu defendi livre mercado e estou também defendendo na Globo, da minha programa.
Bom, galera, mas eu acho que de fato. O recibozinho do livre mercado aí.
Não, não é mercado, não. Eu defendo o livre mercado.
Eu defendo o
livre mercado. Futebol sou o quê?
Direito.
É de direita.
É verdade, coxinha. Já falasse isso, né?
Olha só, galera, acho que com isso dá pra gente encerrar esse debate aqui sobre a confusão entre Atlético Paranaense e Curitiba.
Se cabe 3 pós nesse assunto.
É. A gente tinha muita coisa pra falar também, né?
Já falamos muitas antes.
Esse assunto também é um assunto que a gente adora conversar, mas dá pra gente encerrar por aqui.
Tem muito, muito conteúdo no ar aí do 45 minutos para vocês aproveitarem. Forte abraço a todos, galera. Valeu. Tchau, tchau.